os equipamentos e os levaram embora. O dono dessa empresa conversou com a nossa reportagem. Ele não vai ser identificado e vai ter a voz distorcida.
A gente está passando um momento muito difícil na empresa, na companhia, porque onde uma construtora liga pra gente com todos os dados, com toda a documentação, contrato social, proposta, tudo legal. O único erro que a gente cometeu foi não ligar para essa construtora e aí os caras são estelionatários. Quando eu emiti a fatura já cobrando a fatura da empresa, aí a empresa fala que não é eles. Então, é uma quadrilha que está agindo em Belo Horizonte, já deve ter mais ou menos aí uns 60 dias. Já foi aberto um inquérito na segunda delegacia de Polícia Civil de Belo Horizonte. Assim, um pânico, porque eu não posso trabalhar mais agora, não posso, né? Eu tô alugando mais só para quem eu conheço, só para quem eu tenho cadastro já pronto e visitas em loco. E eles ainda, os dois estelionatários, continuam ligando e continuam querendo máquina para roubar. Então, uma situação absurda que deixa a gente em pânico, entendeu?
E essas máquinas, eu imagino que é um prejuízo para você.
Prejuízo enorme, já é um prejuízo de mais de 150 mil reais.
Nesta quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu em várias cidades mandados de busca e apreensão relacionados a dois suspeitos de chefiar uma quadrilha que age dessa mesma maneira, falsificando documentos e furtando materiais da construção civil. São pelo menos 200 boletins de ocorrência registrados contra esses suspeitos. Pelo menos uma pessoa foi presa na ação policial. Ainda não foi divulgado se se trata de mais de um grupo que atua dessa mesma forma ou apenas uma organização criminosa. Mais detalhes sobre essa operação devem ser divulgados nos próximos dias. Repórter Felipe Quintela.
6h39, no próximo bloco você acompanha. Um mês após decreto de emergência, caso de doenças respiratórias se estabilizam em BH, mas cenário ainda preocupa.
E ainda nesta edição você acompanha, fim da taxa das blusinhas divide consumidores e empresários.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
6h40. Um mês após o decreto de emergência por doenças respiratórias, a situação nas UPAs de Belo Horizonte mostra sinais de estabilização, mas autoridades alertam que o cenário ainda requer atenção e manutenção das medidas de prevenção.
As doenças respiratórias em Belo Horizonte ainda devem ser alvo de atenção nos próximos meses pelas autoridades em saúde. Isso porque, com a chegada do período mais frio, a expectativa é que os casos aumentem ainda mais. Conforme a prefeitura, a situação neste momento está sob controle e todas as pessoas têm acesso ao atendimento pela cidade. Como a Itatiaia vem acompanhando, o município ainda permanece em estado de emergência, inclusive completando um mês para síndromes respiratórias aguda grave. Nossa reportagem percorreu alguns pronto atendimentos e conversou com quem está sofrendo com as doenças de inverno.
Ana Paula Silva Crispim, 37 anos, sou dona de casa, do lar. Eu já tem alguns dias que eu tô com dor no corpo, dor no, na região dos olhos e com um pouquinho de dificuldade para respirar. Então eu procurei atendimento hoje.
Agora, nessa época de frio, a situação complica, né? Muita gente gripada, síndromes, né? Respiratórias agudas graves, é a situação muito ruim por causa do frio.
Isso, é um tempo mais seco, né? Tem que se hidratar bastante, mas é assim mesmo, né? Tem que se cuidar.
A vacina da gripe também está sendo liberada para todo o público, né? É importante se vacinar.
É verdade, tem que vacinar.
Thaís Firmina dos Santos, 32 anos.
Professor?
E eu sou estagiária de...
Conta pra gente o motivo aqui que você tá saindo do hospital infantil, né?
Meu filho, ele estava com tosse, estava tossindo muito, estava com febre alta, estava com chiado. E aí, trouxe ele aqui, graças a Deus, estava vazio, conseguiu atendimento rápido. E ele estava com asma mesmo, nesse respiratório, por conta do frio. E é complicado mesmo.
Nessa fase do ano, a situação complica, né?
Demais da conta. Tem que trazer mesmo eles no médico, tem que dar medicação devida.
A vacina da gripe também ajuda muito, né?
Sim, tem que vacinar também, é muito importante.
William Martins, sou motorista de aplicativo, 41 anos. Meu neném estava sentindo muito cansaço e, infelizmente, nos postos de saúde não tem pediatra. Aí acaba congestionando muito aqui no CGP e o Odilon Beres, que é os únicos dois lugares, eles estão todo mundo encaminhando, todos os postos de saúde encaminhando diretamente para eles.
Quem atualiza o cenário das doenças respiratórias em Belo Horizonte é a diretora de promoção à saúde e vigilância epidemiológica de BH, Tatiane Ferreguete.
No período de outono e inverno é esperado que a gente tenha uma maior circulação de vírus respiratórios na cidade, e com isso um aumento do volume, né, de demanda por atendimento por essas doenças respiratórias. O decreto de emergência foi um marco importante para viabilizar a resposta necessária. Hoje a cidade opera a rede assistencial dentro da capacidade operacional, né? Depois da ampliação de leitos de pediatria, um reforço também na equipe de teleatendimento. E as pessoas que têm sintomas hoje podem procurar tanto o centro de saúde quanto a teleconsulta, e aqueles que têm sintomas mais graves podem procurar as UPAs, que funcionam 24 horas por dia.
Agora, falando sobre as prevenções, a principal delas é a vacina, né? Que inclusive a partir desta semana já está disponível para todo o público.
Certamente, a vacina é a estratégia mais importante, mais eficaz para a prevenção das formas graves das doenças respiratórias, principalmente quando a gente está falando de influenza e Covid-19. É importante que a população busque a vacinação, e a gente precisa esclarecer, né, que a vacina é segura, é gratuita, está amplamente disponível agora para toda a população, e a gente tem uma expectativa grande que não só a população em geral consiga se imunizar nessa oportunidade, mas também que a gente consiga melhorar as coberturas vacinais daqueles grupos que são considerados prioritários por terem um risco maior de evoluir com as formas graves da doença.
Ouvimos a diretora de promoção à saúde e vigilância epidemiológica de BH, Tatiane Ferreguete. Repórter Clever Ribeiro.
Sinal eletrônico marcou 15:07. A seguir, vereadores aprovam projetos contra violência digital e sexualização de crianças e adolescentes.
Empresa deve recorrer de decisão sobre pagamento de pensão à família de jovem estuprada e assassinada em rodovia.
E ainda nesta edição, Bolsonaro sai em defesa de Flávio após divulgação de áudio envolvendo Daniel Vorcaro.
Acidente, furto ou roubo? Seu carro está protegido agora. Quando o imprevisto acontece, a APM Brasil entra em ação. Proteção veicular completa, com assistência 24 horas, cobertura em todo o Brasil e a tranquilidade de escolher a proteção do seu jeito. São mais de 18 anos de história e mais de 300 mil associados ao longo desse período. Faça sua proteção agora. apmbrasil.com.br ou ligue 31-3333-1625. APM Brasil, proteção segura.
Contagem regressiva. Faltam 28 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
6:46.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, que ocorrência é registrada nesse momento na Afonso Pena, hein? Bom dia.
Oi, Eustáquio, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Uma pessoa morreu atropelada por um ônibus da linha 9204 na Avenida Afonso Pena, pra quem segue no sentido rodoviário, bem no encontro com a Rua Espírito Santo. Neste momento, a Polícia Militar está no local. Esse ônibus faz o trajeto Santa Efigênia, Estoril. A identificação dessa vítima ainda não foi feita, mas já há congestionamento nas principais vias do entorno, inclusive também nos dois sentidos da Avenida Afonso Pena. Destaco também a situação do anel rodoviário, porque agora tem um acidente envolvendo envolvendo uma carreta e um carro na faixa da direita para quem segue no sentido Vitória, bem na chegada à Praça São Vicente. O motorista já começa a enfrentar congestionamento, até porque logo à frente já tem estreitamento de pista. Há congestionamento também para quem segue no sentido Rio de Janeiro, na chegada à Praça São Vicente, mas devido ao fluxo intenso de veículos por conta desse estreitamento. Quem puder, pode buscar então a pista marginal, que neste momento apresenta cenário melhor. Volto com vocês aí no estúdio, Eustáquio e Viegas.
Obrigada, Isabela. Agora às 6h47, a Câmara Municipal aprova um pacote de projetos voltados ao combate da violência digital e da sexualização de crianças e adolescentes na internet.
A proposta prevê ações de conscientização, prevenção e orientação sobre crimes praticados no ambiente virtual.
Os vereadores de Belo Horizonte aprovaram dois projetos de lei que envolvem a internet e a segurança dos usuários menores de idade. O primeiro deles, aprovado em segundo turno, institui uma política municipal de prevenção e enfrentamento à violência digital contra crianças e adolescentes, criando diretrizes para combater práticas como a exploração digital, os chamados deepfakes pornográficos, cyberbullying e a adultização infantil. O projeto, assinado pelo vereador Pedro Rousseff, do PT, prevê que a prefeitura faça campanhas educativas sobre a exposição de menores na internet e sobre o uso responsável da inteligência artificial.
O primeiro passo é a aprovação dessa lei. O segundo passo agora é a aplicação dela, que será junto das secretarias responsáveis. A gente tem um plano muito completo disso, só que na prática mesmo, entre a lei ela ser aprovada e a lei ser concretizada, ser executada, tanto a fiscalização, tanto a punição desses responsáveis, até mesmo a limitação da criação dessas contas desses jovens pelas redes sociais, vai ser uma novidade muito grande, né? Então a gente sabe como que a lei foi proposta e agora é o nosso trabalho, né, fazer com que ela seja fiscalizada para que a sua execução seja ali muito clara, protegendo as nossas crianças e limitando, né, a participação financeira que esses adultos irresponsáveis podem ter no meio do ganho ilegal dessas crianças.
A outra proposta, assinada pelo vereador Pablo Almeida, do Partido Liberal, foi aprovada em primeiro turno. Esse texto cria uma política voltada à prevenção e ao enfrentamento da adultização e sexualização infantil, proibindo a veiculação de conteúdos que exponham crianças e adolescentes em conotações sexuais. Isso tudo aqui em Belo Horizonte. Repórter Luísa Marques.
6h49, ainda cabe recurso à decisão da Justiça que determinou que a empresa responsável pela administração da BR-262 pague uma pensão indenizatória à família de uma jovem vítima de estupro e assassinato em um trecho da rodovia. A decisão judicial reconheceu a responsabilidade civil pela falta de segurança no trecho onde o crime aconteceu.
Em decisão liminar, ou seja, que ainda cabe recurso da empresa, a Vara Única de Joatuba aceitou um pedido dos advogados da família da vítima. O juiz entendeu que houve negligência por parte da concessionária, já que o local perto da estrada estava tomado por uma vegetação alta e com pouca iluminação, o que teria contribuído para o crime. Com isso, determinou que a concessionária deve pagar uma pensão mensal no valor de 2/3 do que a vítima recebia no trabalho para a mãe da Vanessa. O advogado que representa a família, Felipe Henrique Pereira, explica o argumento por trás desse pedido que foi aceito pela justiça.
Nós ingressamos com uma ação reparatória pelos danos que a família de Vanessa sofreu com o assassinato de Vanessa naquela zona pertencente à concessionária, que estava sem a capina, sem a poda devida. Pedimos, além do dano, né, moral sofrido, uma pensão vitalícia para a dona Iraci, que é a mãe de Vanessa, uma vez que Vanessa, além de contribuir financeiramente com a família, né, com a casa, os traumas gerados pelo assassinato de Vanessa repercutiram muito negativamente na vida da dona Iraci.
O homem, que é acusado de cometer o crime, réu no processo, Ítalo Jefferson da Silva, segue detido no presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Vanessa foi vítima do crime logo depois que saiu do trabalho. Segundo a denúncia, o homem a estuprou e em seguida a matou estrangulada com cabos de notebook. Depois colocou o corpo da jovem dentro de uma mala e escondeu em uma manilha de drenagem e cobriu com vegetação. A moça foi encontrada no dia seguinte. Segundo os advogados que representam a família dela, o processo está agora se aproximando da fase da audiência de instrução, onde testemunhas e o réu devem ser ouvidos pela primeira vez formalmente pela justiça. A nossa reportagem aguarda um retorno da concessionária Way 262 sobre a decisão da justiça relacionada ao caso da Vanessa assassinada às margens da rodovia em Juatuba. Repórter Felipe Quintela.
Faltam 8 minutos para 7. No próximo bloco você acompanha. Nova Assembleia discute hoje o fim da greve dos professores da Rede Municipal de Educação.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. O futuro da mineração começa na forma como ela cuida das pessoas e do território. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem consolidando um modelo de atuação que une tradição, tecnologia e responsabilidade com o meio ambiente. A empresa figura entre as pioneiras no país na adoção de 100% de filtragem de rejeitos com empilhamento a seco, solução que elimina barragens convencionais e reduz riscos ambientais. Esse compromisso também está presente no reaproveitamento de mais de 90% da água utilizada nas operações e nas ações de educação ambiental, qualificação profissional e infraestrutura que ajudam a impulsionar o desenvolvimento regional. É assim que a empresa fortalece uma atuação voltada ao presente e ajuda a construir um legado positivo para Minas Gerais. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Agora são 6h53, BH pretende ampliar o sistema de vigilância com mais de 10 mil câmeras de monitoramento. A proposta é aumentar a capacidade de acompanhamento em tempo real da cidade.
Pelo menos 120 câmeras inteligentes já estão em funcionamento na capital mineira a partir do projeto Muralha BH, que prevê a criação de um sistema integrado de monitoramento inteligente para o combate à violência na cidade. Uma nova licitação para o projeto foi aberta no último sábado para registro de preços de empresas que seriam responsáveis pela instalação da tecnologia. O diretor-presidente da Prodabel, empresa de informática e informação de BH, Fernando Lopes, explica que a cidade vai poder contar com pelo menos 12 mil câmeras de monitoramento.
O programa Muralha atualmente conta com aproximadamente 120 câmeras de reconhecimento facial estrategicamente instaladas na cidade. Essas câmeras são monitoradas de forma ativa e as informações são tratadas pela Secretaria de Segurança Pública em conjunto com a Polícia Militar. A meta total do programa Muralha é chegarmos a 12 mil câmeras. O que está previsto no edital são um total de 10 mil câmeras, sendo que as 4.200 existentes, 2.100 aproximadamente serão reaproveitadas e outras 2.100 serão substituídas, ocorrendo então um total aproximado de 12.000 a 12.300 câmeras, a depender da condição das câmeras atuais. Todas as câmeras do projeto Muralha contarão com monitoramento automático, autômato e com inteligência artificial aplicada. A gestão será feita em cima de alarmes de eventos. As câmeras detectam os eventos suspeitos, placas, veículos não saem, não entram em Belo Horizonte sem ser identificados e todas as rotas de um veículo que eventualmente estiver envolvido em crime será automaticamente reproduzida e indicada às forças policiais do local exato daquele carro. Para a vigilância e para o monitoramento geral, essas câmeras também contarão com inteligência artificial, né? Todos os eventos, sejam eles uma atividade suspeita, uma pessoa portando uma arma branca ou uma arma de fogo, serão previamente detectadas ou detectadas no momento, podendo as forças policiais atuarem de forma imediata, sem a necessidade, né, de ter um observador ou um monitoramento humano 24 horas. Então, a expectativa é que a redução da criminalidade ela ocorra de forma drástica a partir do uso da tecnologia e atuação da Força Policial, da Guarda Municipal e das demais forças policiais estaduais e federais que eventualmente possam se beneficiar do programa.
Repórter Giovana Meirelles.
6h56. Uma nova assembleia do Sindicato dos Trabalhadores da Educação deve ser realizada hoje para analisar as propostas e definir os rumos da paralisação que já dura mais de 15 dias.
A Prefeitura de Belo Horizonte afirma que vai atender 6 das 8 pautas prioritárias apresentadas pelos servidores da educação.
Entre os pontos ainda sem acordo estão a regulamentação da jornada de 6 horas para professores e a atuação das organizações da sociedade civil na rede municipal de ensino. Segundo o sindicato da categoria, prejudica a qualidade do atendimento.
pais e responsáveis por crianças com deficiência buscaram orientação em uma mobilização do Sindrede BH contra a terceirização do atendimento educacional especializado, o chamado AEE. Esse atendimento é focado em crianças especiais, que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos para promover a autonomia e a inclusão de alunos com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades na escola. Segundo o sindicato, a transferência do AEE atual para organizações da sociedade civil, as OSCs, pode comprometer a qualidade do atendimento, que atualmente é oferecido por professores concursados da rede municipal. A categoria defende que a mudança, além de ineficiente, desvirtua a função do serviço e enfraquece o suporte pedagógico voltado aos alunos especiais. Os profissionais da sociedade civil também têm alta rotatividade, pelo fato de não serem concursados. E isso compromete o atendimento das necessidades de crianças especiais. Isso quem diz é a Thalita Barcelos, professora da rede e atuante na diretoria colegiada do Sindrede BH.
Os profissionais docentes, professores e as professoras com formação nas escolas e que estão sala de aula são os mais indicados e habilitados pela sua própria formação para construir todo o processo de desenvolvimento das crianças com transtornos, deficiências e altas habilidades. Esses profissionais concursados e que têm uma vida profissional fixa nas escolas, eles constroem esses processos e por isso que eles são os mais indicados. Profissionais com troca constante, que não têm a formação adequada, que não foram concursados para tal e que não têm um vínculo mais efetivo, né, ou por outro lado, uma rotatividade muito alta nessas instituições, isso prejudica o processo de desenvolvimento dessas crianças e piora a qualidade da educação.
A representante da Rede dos Pais das Crianças Matriculadas na Rede Municipal de Ensino, Jandira Cristina, explicou à nossa equipe que a atenção às crianças especiais está com certeza sendo precarizada.
Eu tenho uma filha autista, então sou mãe atípica, como eu também sou uma pessoa PCD. Bom, hoje a gente vive uma falsa inclusão dentro da rede. Então, por exemplo, na minha humilde sincera opinião, esses monitores, esses apoios deveriam ser, no mínimo, concursados. Esse negócio de terceirizar é precarizar, né? Pagar mais barato.
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a transição segue as diretrizes da portaria número 22 de 2026 e ocorre com acompanhamento da pasta para garantir a continuidade dos serviços e o cumprimento dos planos de trabalho previstos. Repórter Laura Gorino.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Bolsonaro pede que Flávio fique firme após divulgação de áudio e descarta Michele na disputa eleitoral.
Congresso articula CPI após gravação de senador pedindo dinheiro a Daniel Porcaro.
Flávio admite contato com banqueiro e Carlos Viana diz que áudio foi vazado para beneficiar Lula.
Pacote de medidas para conter a alta dos combustíveis começa a valer nos próximos dias.
Minas deve ter banco de dados sobre facções criminosas.
Fim da taxa das blusinhas divide consumidores e empresários.
Oposição articula votos favoráveis ao projeto.
No Elos Itatiaia, alta do dólar e oscilações do mercado pressionam produtor. Rural.
Casa Branca avalia de forma positiva a reunião entre Trump e Xi Jinping.
Israel e Líbano reiniciam hoje rodadas de negociações de paz.
No sufoco, o Atlético garante nos pênaltis vaga às oitavas da Copa do Brasil.
Cruzeiro retoma os treinos de olho no jogo contra o líder Palmeiras pelo Brasileirão.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:01, Jornal da Itatiaia. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026. Você está na companhia de Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Rodovia Fernão Dias apresenta mais de 4 quilômetros de congestionamento na pista sentido Belo Horizonte por reflexo de obras. Há lentidão desde o bairro Citrolândia, em Betim, até a chegada ao posto da Polícia Rodoviária Federal, também em Betim, na região metropolitana. Na capital, uma pessoa morreu atropelada por um ônibus da linha 9204 na Avenida Afonso Pena, no sentido rodoviária, no hipercentro, bem no encontro com a Rua Espírito Santo. Trânsito bem congestionado nas principais vias do entorno. A Polícia Militar está no local. De volta às estradas, BR-040 com mais de 7 quilômetros de lentidão devido ao excesso de veículos entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o Posto Bonanza em Contagem, no sentido capital, também devido ao excesso de veículos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quinta-feira, a circulação dos ventos aliada à disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera pode provocar chuva fraca e isolada no oeste e em parte da área central de Minas Gerais. No restante do estado, prevalece sol entre nuvens. As temperaturas continuam em gradual elevação, principalmente as mínimas. Céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo Oeste e Central Mineira. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá um dia de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas a partir da tarde. A temperatura máxima deve chegar aos 28 graus. Repórter Aline Neves.
7:04. O pré-candidato à presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, admite ter mantido contato com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para buscar financiamento privado de um filme sobre o pai.
A declaração ocorre após a divulgação de áudios e mensagens que apontam cobranças milionárias feitas pelo parlamentar ao empresário, atualmente preso e investigado no escândalo financeiro envolvendo o Banco Master.
O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, se reuniu com lideranças do partido para discutir estratégias políticas após a repercussão das revelações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Durante o encontro, integrantes do PL definiram que a campanha deve manter um tom de normalidade diante da crise. A avaliação dentro do partido é de que as denúncias não podem contaminar os próximos passos do pré-candidato. A reunião aconteceu após reportagem do portal Intercept Brasil revelar que Flávio Bolsonaro teria negociado um repasse de 134 milhões de reais com Daniel Vorcaro. Depois da repercussão do caso, o senador afirmou que o contato com o empresário ocorreu para buscar patrocínio privado para um filme sobre a trajetória do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio também negou ter recebido dinheiro ou qualquer tipo de vantagem.
Mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet.
Quem também comentou o caso foi o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que também é pré-candidato à presidência da República e até então era aliado político de Flávio Bolsonaro. Zema criticou a atuação do senador e classificou a situação como imperdoável.
Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa.
Já o ex-governador de Goiás e também pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, adotou um tom mais moderado e disse que Flávio precisa se explicar.
Acabei de publicar uma nota dizendo que o pré-candidato Flávio Bolsonaro
precisa sim de se explicar diante de todas essas gravações que foram publicadas. Mas não sou um homem oportunista. E veja bem, o que nós precisamos, mais do que nunca, é fazer com que a centro-direita brasileira não se divida.
Já o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, saiu em defesa de Flávio Bolsonaro e tentou minimizar os ataques.
Com os atrasos dos pagamentos, ele faz ali a cobrança de algo que é totalmente ilegal. Dinheiro privado para um filme privado. Investe quem quer e depois, se o filme der lucro, ganha junto ou perde junto na vida privada. Todo mundo faz isso.
Do outro lado, o líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, afirmou que vai pedir investigação sobre o caso.
Nós vamos formalizar ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e ao ministro André Mendonça, em primeiro lugar, o imediato bloqueio de 65 milhões de reais. O dinheiro que está sendo utilizado do fundo, na realidade, foi distribuído para a família Bolsonaro.
A expectativa em Brasília é de que daqui para frente, aliados de Flávio Bolsonaro intensifiquem o discurso de defesa do senador e tentem reduzir o impacto político da crise. Já adversários devem explorar o caso para desgastar o pré-candidato do PL na corrida presidencial deste ano. De Brasília, João Rosa.
Em entrevista à CNN Brasil, o senador Flávio Bolsonaro disse ter recebido o apoio do pai, logo após a divulgação do áudio pedindo ajuda financeira ao banqueiro Daniel Vorcaro para filme de Jair Bolsonaro.
Na declaração, o ex-presidente afirmou que o filho deve ficar firme diante da repercussão política do caso e descartou a possibilidade de a ex-primeira-dama Michele assumir a disputa pela presidência da República.
Flávio Bolsonaro disse que esteve ontem na casa do pai para antecipar que adversários políticos poderiam explorar o episódio envolvendo o financiamento do filme sobre a vida de Bolsonaro. 7:09 sobre o assunto, a repórter Edilene Lopes conversa agora com o senador Carlos Viana, do PSD, em Brasília. Bom dia, Edilene.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. O senador Carlos Viana, que presidiu a CPMI do INSS, agora apresentou um novo pedido de CPMI, desta vez do Banco Master, o que já havia sido apresentado, mas acabou não vingando. Esse pedido veio depois do áudio do senador Flávio Bolsonaro, que foi revelado pelo site The Intercept, para Daniel Vorcaro, então presidente do Banco Master, pedindo recursos para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Viana, dessa vez, na sua avaliação, você acha que essa CPMI vai vingar? Bom dia.
Bom dia, Edilene, bom dia a todos que nos acompanham na Itatiaia. É uma obrigação do Congresso Nacional investigar esse caso do Banco Master. Eu protocolei um novo pedido de CPMI, porque uma CPMI, ela independe dos presidentes das casas para poder ter o seu trânsito normal. E eu espero, com toda a sinceridade, faço até um desafio, que governo e oposição assinem juntos, porque se nós apresentarmos mais um pedido de CPMI do Banco Master com todas as assinaturas cumpridas, é mais uma forma de nós pressionarmos os presidentes das casas a aceitarem essa investigação e nós tirarmos de vez qualquer possibilidade de acordo, que é o que nós temos acompanhado, a possibilidade de que esse escândalo não tenha as respostas que o povo brasileiro quer.
O áudio de Flávio Bolsonaro pegou muita gente de surpresa. Ele admitiu que enviou esse áudio, mas disse que era pedindo recursos privados para um produto privado, que era o filme que estava sendo feito sobre o pai dele. Te pegou de surpresa também,
revelado esse áudio? Não, porque é o seguinte, quando nós começamos a investigar o Banco Master dentro da CPMI do INSS e que fomos impedidos de dar sequência, nós já sabíamos que ali a corrupção havia chegado num patamar muito alto em nosso país. Não estou dizendo que Flávio Bolsonaro seja culpado, deixe ser, ele vai ter de responder pelo áudio que está ali, que foi mostrado. Mas nós já sabíamos, por exemplo, quando surgiu o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, de 130 milhões de reais, e o próprio ministro em contato com o banqueiro, nós sabíamos ali que as hipóteses de crime eram grandes de corrupção e que nós precisamos investigar e que, infelizmente, nós não estamos tendo acesso e a CPMI que eu presidia nem pôde começar, porque todos os dados de Vorcaro foram retirados da nossa investigação. O segundo ponto, quando nós começamos a perceber o envolvimento de deputados, senadores, que estavam ali dando suporte a toda essa questão, a uma legislação que justificou todo esse escândalo. Então, para mim, não será surpresa nenhuma que, como Vorcaro, eu achava que ele tinha corrompido 50% da República. Agora eu tô achando que ele corrompeu 90%. E eu espero, com toda sinceridade, que outros áudios venham, porque quem ganha, Edilene, é o debate político. Nós não podemos, num ano eleitoral, permitir que qualquer investigação seja ocultada da população e que essas verdades não apareçam.
Por que que na sua avaliação o áudio do Flávio Bolsonaro apareceu nesse momento e você acredita que possa aparecer um áudio também envolvendo a base do presidente Lula?
Olha, o Banco Master tem ligações com a base do PT quando caminha para a questão do Credit Sexta e de Augusto Lima e os nomes de uma empresa comprada na Bahia que envolvem grandes nomes e líderes do partido. Só que isso ainda não chegou à população. Essa investigação continua sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. A meu ver, o que nós temos hoje com muita clareza é que esse áudio, ele apareceria lá na campanha eleitoral. Ele foi antecipado porque o presidente Lula tem uma rejeição muito alta, crescente. O governo não vai bem e eles tentam, com esse áudio do Flávio Bolsonaro, a meu ver, reduzir essa resistência ou a possibilidade do Lula nem ser candidato. Lula não está caindo nas pesquisas ou não está subindo mais por conta dos Bolsonaro. Ele está caindo porque o governo dele é ruim. É um governo que gastou demais, é um governo que trouxe insegurança jurídica, insegurança nos investimentos, na diplomacia o Brasil perdeu. Então eles sabem que o governo Lula está derrapando e afundando na própria incompetência. Então trouxeram, a meu ver, esse áudio que precisa ser explicado. O Flávio Bolsonaro tem que dar explicações no momento em que eles tentam reverter. Mas eu penso que não vai ajudar o atual presidente em absolutamente nada.
Assim que o áudio foi publicado pelo The Intercept, o ex-governador Romeu Zema se posicionou contra Flávio Bolsonaro, ou seja, está no mesmo campo político, embora seja um concorrente, mas agiu veementemente condenando o seu adversário, como se fosse uma espécie de fogo amigo, porque sabemos que no segundo turno todos poderiam estar juntos. Na sua avaliação, isso dá uma vantagem para o Mineiro?
Olha, mais uma vez eu digo o seguinte: quem ganha é o debate político, porque a direita não é uma só. A direita tem pelo menos duas a três vertentes. Zema é uma das vertentes da direita e, claro, está abaixo nas pesquisas, aproveitou a situação, como eu, se fosse candidato a presidente da República, aproveitaria também em toda essa história. Mas ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação clara, específica das repercussões. Se outros fatos surgirem, aí possivelmente nós teremos uma mudança completa no tabuleiro da parte da direita. Mas hoje, com toda sinceridade, eu não vejo surpresa nenhuma e eu espero que nós brasileiros tenhamos toda a verdade exposta no dia a dia com relação à política e o envolvimento desses bancos.
Senador Carlos Viana, do PSD, candidato à reeleição, foi presidente da CPI, da CPMI e do INSS. Muito obrigada pela entrevista, Viana.
Muito obrigado, Edilene. Obrigado a todos os nossos ouvintes da Itatiaia.
Fernanda e Eustáquio.
Obrigado, Edilene Lopes. 7:15, uma informação que acaba de chegar. O pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, foi preso agora há pouco pela Polícia Federal. Prisão autorizada pelo Supremo e faz parte da investigação sobre as irregularidades no Banco Master.
A operação é da DICOR, Diretoria de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal de Brasília, como nova fase da Compliance Zero.
Segundo a CNN Brasil, Henrique era apontado pela investigação como um dos beneficiários do filho e chegou a depositar recursos na conta bancária do pai.
Eustáquio, ainda existem também outros mandados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A gente vai atualizando para você, ouvinte da Itatiaia, todas as informações sobre essa nova fase da Compliance Zero.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
É bastante óbvio que a proximidade de uma figura pública com um escândalo tão tóxico como o do Banco Master envenena essa figura. Só não enxerga isso quem está completamente cego pela paixão política. Foi o que aconteceu com o senador Ciro Nogueira, uma figura de peso na oposição. E agora com o senador Flávio Bolsonaro. Até aqui, quem melhor pontuava nas pesquisas como candidato da mesma oposição. O momento é particularmente perigoso para o grupo representado por Ciro e Flávio por conta de um sentimento muito forte no eleitorado, que é o anseio por uma mudança e não simplesmente por uma troca ou mesmo apenas o fim do atual governo? Qual a mudança de rumo sinalizada por integrantes de uma corrente política envolvida no escândalo, que atinge também outras correntes, incluindo a do principal adversário? Ponto de interrogação. Mas o momento é perigoso do ponto de vista da candidatura de Flávio, por mais um motivo ligado a esse. As pesquisas indicam um espaço enorme no eleitorado, que varia entre 30% a 40% de gente querendo uma alternativa ao eixo Lula-Bolsonaro nessas eleições. Até aqui, os nomes que se apresentam não registram nas pesquisas uma alta densidade eleitoral, mas vários deles demonstram nos mesmos levantamentos uma grande capacidade de competição contra Lula, caso cheguem a um eventual segundo turno. Não é possível nesse instante, dizer com segurança qual o grau do estrago do escândalo do Master na candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas só o fato dessa pergunta surgir é uma péssima notícia para ele. Da CNN em São Paulo, William Vac.
Agora, 7:17, o pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, foi preso em Belo Horizonte na nova fase da Operação Compliance Zero, na manhã de hoje. A Polícia Federal cumpre 7 mandados de prisão na operação nesta manhã e a gente aqui da Itatiaia vai atualizando para você, ouvinte.
7:18 e vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Pacote de medidas para conter a alta dos combustíveis entra em vigor nos próximos dias.
E Minas deve ter banco de dados sobre facções criminosas.
Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. Conheça o OAB CAA Mais Saúde, o plano Unimed exclusivo para a advocacia mineira e seus dependentes. Não pague mais caro pelo plano de saúde Unimed. O valor pela OAB pode ser até 30% mais econômico. E a advocacia ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Cuide da sua saúde e da sua família. Acesse caamg.org.br.
Seguro de vida é para viver com mais tranquilidade. Com o Seguro Zurich Vida, você tem cobertura sob medida em vida, incluindo seu pet e telemedicina. Fale com seu corretor e peça uma cotação. Zurich, a nova geração de seguros.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia. Mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo, o da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020-4020 e aproveite. Quem tem Unimed, tem mais cuidado o tempo todo.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7:21, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a sexta fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de aprofundar as investigações em face de organização criminosa suspeita de praticar condutas de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões também a dispositivos informáticos. A Polícia Federal cumpre 7 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Como nós já noticiamos, o pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, foi um dos presos aqui em Belo Horizonte. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e bloqueio de bens. Estão sendo investigados os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. Ainda nesta edição, mais informações sobre os desdobramentos da sexta fase da Operação Compliance Zero.
7:22.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, você tem informações sobre o trânsito em duas das principais avenidas de Belo Horizonte. Problemas neste momento?
Muitos problemas, Eustáquio. Na Avenida Raja Gabalha tem um semáforo travado no vermelho e por isso o trânsito é muito complicado nos dois sentidos, nas proximidades do Hospital Madre Teresa, a lentidão tanto para quem segue no sentido do bairro quanto para quem segue no sentido centro. Na Avenida Afonso Pena, agora três faixas bloqueadas por conta de um atropelamento onde um homem de 32 anos morreu atropelado por um ônibus da linha 9204 no sentido rodoviária, bem no encontro com a Rua Espírito Santo. A Polícia Militar e a BH Trans estão no local. A perícia, inclusive, é aguardada. Trânsito muito complicado nas principais vias do entorno. Destaco também a situação da BR-381, com pontos de lentidão nos dois sentidos para quem segue no sentido Vitória, na saída do anel rodoviário, no sentido Belo Horizonte, na passagem pelo trevo de Santa Luzia. É com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Isabela. Agora 7:23. Deve começar a valer nos próximos dias um novo pacote de medidas do governo para tentar conter a alta dos preços dos combustíveis no país.
A medida prevê compensação de até 89 centavos por litro da gasolina, em uma tentativa de conter os efeitos da disparada do petróleo em meio à guerra no Oriente Médio.
Na prática, isso significa que o governo vai pagar uma espécie de compensação para produtores e importadores de combustível, tentando evitar que toda a alta do petróleo internacional chegue direto ao bolso do consumidor brasileiro. A medida deve ser oficializada nos próximos dias por meio de uma medida provisória do Ministério da Fazenda. O pagamento vai ser feito pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Segundo o governo, o valor do subsídio não vai poder ultrapassar o total de tributos federais cobrados atualmente sobre a gasolina, que hoje somam exatamente 89 centavos por litro entre PIS, COFINS e CID. A decisão é mais uma das ações do governo em meio a essa disparada do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio. Antes desse conflito, barril do tipo Brent estava abaixo dos 70 dólares. Agora, já ultrapassa os 100 dólares no mercado internacional. O governo diz ainda que, neste primeiro momento, o benefício será aplicado apenas à gasolina, mas existe a possibilidade de ampliar também para o diesel nos próximos meses. De Brasília, Aline Peçanha.
7:24. Vai à sanção do governo de Minas o projeto de lei que cria um banco de dados para conter, combater facções criminosas, milícias e organizações paramilitares no estado.
A proposta prevê que o estado mantenha um banco de dados atualizado com informações relativas ao combate às organizações criminosas, ultraviolentas, paramilitares ou milícias privadas. Segundo o texto de autoria do deputado Sargento Rodrigues, do PL, o estado deverá organizar o seu banco de dados de forma interoperável com o Banco de Dados Nacional e com os demais bancos estaduais, permitindo o intercâmbio direto de informações. O texto também deixa claro que o banco de dados não possui natureza penal ou processual penal. Portanto, ele não pode ser utilizado como fundamento único para imposição de medidas cautelares ou restritivas de direitos. A redação proposta estabelece que o Poder Executivo vai enviar semestralmente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público as informações atualizadas do banco de dados. O texto ainda determina que o tratamento dos dados pessoais deverá observar os princípios da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Repórter Nuno Krause.
7:25, rápido intervalo, na volta os destaques do futebol.
No sufoco, o Atlético garante nos pênaltis vaga às oitavas da Copa do Brasil.
Cruzeiro retoma os treinos de olho no jogo duro contra o líder Palmeiras pelo Brasileirão.
Chegou a seleção Volkswagen Mais. É, amigo, a marca que o brasileiro conhece e confia entra em campo com ofertas imperdíveis.
E olha a seleção que a Recreio escalou pra você. Bônus no usado de até R$28.500, taxas a partir de zero e o lançamento do ano. O novo Tiguan já disponível para Best Drive. Venha para a Recreio Volkswagen e garanta o seu.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é Nópolis.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Nópolis.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Nópolis.
Escuta essa mordida.
Camponesa.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa.
Cremosidade
e muito sabor.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Contagem regressiva. Faltam 28 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
7h28.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7h29, quem chega com tudo é a Nath Fiuza, destacando Copa do Brasil, uma classificação dramática do Atlético. Ontem, Nath Fiuza, um gol no finalzinho do jogo e disputa de pênaltis. Não tem coração de atleticano que aguente, hein? Bom dia pra você.
Pois é, Eustáquio Ramos, bom dia para você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Como dizem por aí, mais um teste para cardíaco, né? O Atlético ontem buscando a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, nos pênaltis e contando mais uma vez, sempre com ele, goleiro Everson, que fez 2 defesas e ainda cobrou, né, o pênalti ali que garantiu a classificação. O Atlético que teve o jogo marcado por expulsão logo nos primeiros minutos, o Ceará abrindo boa vantagem, garoto da base saindo do banco para fazer o gol que garantiu a sobrevivência do Atlético, pelo menos nos pênaltis, digamos assim. Um jogo de muitas emoções, que quem detalha pra gente é o comentarista Ale Oliveira.
Bem, amigos do Jornal da Itatiaia, classificação sofrida do Atlético, hein? O time não conseguiu se encontrar, perdia por 2-0 pro Ceará até os minutos finais e com um jogador a menos desde os primeiros instantes de jogo, né? Porque o Cissé foi expulso no comecinho da partida, cometendo um pênalti, e o Galo teve muita dificuldade para conseguir levar essa partida para as penalidades, né? 2-0 ia perdendo o Atlético até o finalzinho do jogo, até que o Pacini, o lateral esquerdo reserva do Galo, conseguiu fazer um bonito gol e aí sim provocar os pênaltis. E nele, o Everson, sempre ele, brilhou intensamente com 2 grandes defesas e ainda com uma cobrança certeira para dar essa classificação para o Galo. Precisa melhorar e muito, não só para a Copa do Brasil, mas também pensando no fim de semana no Campeonato Brasileiro, na semana que vem na Sul-Americana. Mas o importante é que o Galo está entre os 16 melhores da Copa do Brasil.
É isso, Ale Oliveira, obrigada. Torneios de mata-mata, nas Copas, obviamente o que mais importa é o resultado, a classificação. O Atlético terá tempo agora para se ajustar, mas serão muitos os ajustes porque o time não fez um bom jogo e o próprio técnico Eduardo Domingues admitiu isso. Não é? Repórter Cláudio Rezende que destaca também mais uma vez o goleiro Everson.
Novamente brilhou a estrela do goleiro Everson, com duas defesas, além do pênalti convertido por ele, que carimbou o passaporte do Galo às oitavas de final da Copa do Brasil, que garante premiação de 3 milhões de reais. O técnico Barba Domingues admitiu que o Galo sofreu muito defensivamente e foi um jogo ruim durante os 90 minutos. O importante foi a classificação, muita coisa a ser corrigida para a sequência. Agora é Campeonato Brasileiro, sábado o Atlético recebe o Mirassol, que também se classificou ontem, um jogo na Arena MRV, com dúvidas médicas. Bernard, Juan, Gustavo Scarpa e o meia Vitor Hugo, todos esses estão no departamento médico.
Obrigada, Cláudio. Ainda sobre Copa do Brasil, outros times que também se classificaram ontem. O Vasco, que empatou com o Paysandu por 2-2 em São Januário, mas se classificou 4-2 no agregado. Havia vencido o primeiro jogo fora de casa. Em Caxias do Sul, hein? O Juventude derrotou o São Paulo 3-1, eliminou o tricolor paulista, fazendo 3-2 no agregado. Após o jogo, o clube demitiu o técnico Roger Machado. No Couto Pereira, o Santos bateu o Coritiba 2-0 e avançou. Na ida, os times haviam empatado 0-0. No Maião, no interior de São Paulo, o Mirassol garantiu a classificação após vencer o Bragantino por 2-1, fez aí 3-2 no agregado. O Bahia, outro gigante, também ficou pelo caminho. Foi eliminado pelo Remo, que ontem voltou a vencer o tricolor baiano, agora pelo placar de 2-1 no agregado. O Remo se classifica fazendo 5-2 e com duas vitórias. E o Palmeiras também está classificado. Voltou a vencer a Jacuipense da Bahia, agora por 4-1, fez 7-1 no placar agregado. Palmeiras classificadaço, né? Na Copa do Brasil. Agenda de hoje, 6 da noite na Arena Condá, teremos Chapecoense e Botafogo. Botafogo venceu a ida por 1-0. 7 da noite em Goiânia, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, tudo aberto, primeiro jogo 0-0. 7 da noite na Arena Batistão, no Sergipe, teremos Confiança e Grêmio. Na ida, o Grêmio venceu por 2-0. Jogo agora em Sergipe, na casa do Confiança. 7:30 em São Paulo, Neoquímica Arena, Corinthians e Barra de Santa Catarina. Corinthians tem a vantagem, venceu o primeiro jogo 1-0. 8 da noite no Rei Pelé, Maceió, CRB e Fortaleza. Fortaleza também tem a vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-1. É a mesma situação do Flamengo, que volta a enfrentar o Vitória, 9:30 da noite no Barradão, na ida no Rio de Janeiro. Time rubro-negro venceu 2-1. Cruzeiro agora já se prepara para o duelo contra o líder Palmeiras e nos bastidores a diretoria trabalha para segurar o Kaique. Não é isso, repórter Emerson Pansieri, bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o jornal da Itatiaia. O lateral esquerdo Kaique, de 23 anos, está muito valorizado no mercado. O Betis recentemente fazendo sondagem pelo jogador. Também o Krasnodar da Rússia, o GE.com, deu que o Flamengo buscou detalhes desse atleta para a próxima temporada. Tem contrato com o Cruzeiro até 2027. Qualquer clube que quiser contratar o Kaique vai ter que desembolsar uma grana para o Cruzeiro. Essa é a informação. O Kaique quer renovar o contrato com o Clube Celeste. O Cruzeiro também quer renovar o contrato com o Kaique. Vamos esperar como é que essa situação vai terminar. O atacante Chico da Costa, 13 participações em jogos nessa temporada e nenhum gol marcado, uma assistência, pode deixar o Cruzeiro no meio do ano. Ele tem 6 jogos no Brasileirão e o Remo é uma equipe que pode contratar o Chico da Costa. Cruzeiro que segue preparação para duelo contra o Palmeiras sábado às 9:00 da noite na arena do time palmeirense, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nath.
Obrigada, Emerson Pansieri. O América, hein? Você confere mais detalhes em itatiaesport.com.br. Anunciou, tá muito próximo de anunciar definitivamente a contratação do zagueiro Manuel, aquele mesmo que brilhou pelo Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores com o Fluminense, estava livre no mercado, agora vem pro Coelhão para ajudar o América, né, nessa missão de se reabilitar na Série B. Ele estava livre, então já vai poder chegar jogando em breve, será aí oficialmente anunciado pelo clube. Notícias do esporte com Nath Fiuza, aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda, bom dia.
Oi, Natália, obrigada. Bom dia para você também. Vamos para um rápido intervalo e você vai conferir mais informações sobre a prisão em Belo Horizonte do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, na sexta fase da Operação Compliance Zero.
E também no próximo bloco, fim da taxa das blusinhas divide consumidores e empresários.
Oposição articula apoio ao projeto durante votação no Congresso.
No Elos Itatiaia, alto do dólar e oscilações do mercado pressionam o produtor rural.
Nesse mês tem Polo Festival no Carpig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carpig paga bem e à vista. Acesse Carpig.com e consulte condições. Corra porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carpig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ô, de cara! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Pessoal, alguém aí tem tarifa social na conta de luz?
Eu tenho.
Eu não, como é que faz pra ter? Vamos lá, se você está inscrita no Cade Único ou BPC e ainda não recebe o benefício, pode ter até 100% de